Testemunhos para a Igreja, volume 6, capítulo 20. Palavras de um instrutor celestial. Durante a noite, eu participava de um grande grupo em que o espírito de todos os presentes estava sendo agitado com o assunto da educação. Muitos apresentavam objeções contra a mudança do tipo de educação há tanto tempo praticado. Alguém que tem sido nosso instrutor há muito tempo falava ao povo. Dizia: o assunto da educação deve interessar a todos os adventistas do sétimo dia. As decisões referentes ao caráter de nossa obra escolar não devem ficar na mão só dos diretores e professores. Alguns insistiam fortemente em favor do estudo de autores incrédulos e recomendavam os próprios livros condenados pelo Senhor e que, portanto, não devem de maneira alguma ser adotados. Depois de muita conversa e discussão fervorosa, nosso instrutor adiantou-se e, segurando livros que haviam sido defendidos com ardor como sendo essenciais a uma educação mais elevada, disse: vocês conseguem localizar nesses autores sentimentos e princípios que podemos, com segurança, colocar nas mãos dos alunos? O espírito humano é facilmente fascinado pelas mentiras de Satanás. E estas obras produzem desinteresse pela contemplação da palavra de Deus, a qual, caso seja recebida e apreciada, assegurará a vida eterna ao que a recebe. Somos o fruto de nossos hábitos, e devemos nos lembrar que os bons hábitos são bênçãos, tanto em seu efeito sobre o caráter, como em sua influência para o bem de outros. Os maus hábitos, porém, uma vez estabelecidos, exercem poder despótico, escravizando o espírito. Se alguém jamais houvesse lido uma palavra nesses livros, estaria hoje incomparavelmente mais capacitado para compreender aquele livro que, acima de todos os outros, é digno de ser estudado e que dá as únicas ideias corretas acerca da educação mais elevada. O fato de ter se tornado hábito introduzir esses autores como leitura obrigatória e que esse costume haja envelhecido pelos anos não é argumento suficiente em seu favor. O uso prolongado não recomenda necessariamente tais livros como livres de perigos ou essenciais. Esses livros têm levado milhares onde Satanás levou Adão e Eva, a árvore daquele conhecimento que Deus lhes proibira de receber. Tem induzido alunos a abandonar o estudo das Escrituras e em troca de uma espécie de estudo que não é essencial. Para que os alunos assim educados estejam aptos para trabalhar em favor das pessoas, terão de desaprender muito do que aprenderam. Verificarão que será um processo difícil, pois as ideias condenáveis já estarão arraigadas em seu espírito como as ervas ruins em um jardim, de modo que alguns jamais serão capazes de discernir entre o certo e o errado. O bem e o mal estarão mesclados em sua educação. Foram exaltados os homens para que os contemplassem, suas teorias glorificadas, de modo que, ao buscarem ensinar a outros, o pouco de verdade que podem repetir se acha entremeada de opiniões, ditos e feitos humanos. As palavras de homens que demonstram não possuir conhecimento prático de Cristo não devem ter lugar em nossas escolas. Servirão de obstáculo à verdadeira educação. Vocês possuem a palavra do Deus vivo e, pedindo, poderão receber o dom do Espírito Santo para tornar essa palavra um poder para os que creem e obedecem. A obra do Espírito Santo é guiar em toda a verdade. Quem depende de espírito, alma e coração da palavra do Deus vivo terá os canais de comunicação desobstruídos. O estudo profundo e sincero da palavra sob a guia do Espírito Santo proporcionará o fresco maná, e o mesmo Espírito tornará seu uso eficaz. Será recompensado o esforço feito pelos jovens a fim de lhes disciplinar a mente em busca de elevados e santos ideais. Os que se esforçam perseverantemente nesse sentido, aplicando à mente a tarefa de compreender a palavra de Deus, acham-se habilitados a ser colaboradores de Deus. O mundo reconhece como mestres alguns a quem o Senhor não pode recomendar como instrutores dignos de confiança. São pessoas que desdenham a Bíblia e recomendam as produções dos autores incrédulos como se contivessem os sentimentos que convém entretecer no caráter. O que se pode esperar dessa espécie de semeadura? No estudo desses livros objetáveis, a mente dos professores, juntamente com a dos alunos, vem a corromper-se e o inimigo semeia seu joio. Nem poderia ser de outro modo. Bebendo de uma fonte impura, introduzimos veneno no organismo. Os jovens inexperientes que são levados nessa direção de estudo recebem impressões que lhes dirigem os pensamentos a caminhos fatais à piedade. Jovens mandados a nossas escolas têm aprendido de livros considerados bons apenas porque eram usados e recomendados nas escolas seculares. Mas dessas escolas que seguem um padrão mundano, muitos alunos têm saído incrédulos em razão exatamente do estudo nesses livros. Por que não temos exaltado a palavra de Deus acima de toda a produção humana? Não seria suficiente manter-se achegado ao autor de toda a verdade? Não ficaríamos satisfeitos apenas com a água pura das correntes do Líbano? Deus possui fontes vivas com que refrigerar a alma sedenta e depósitos de precioso mantimento com que revigorar a espiritualidade. Temos de aprender com Ele, e Ele nos habilitará a dar aos que pedirem a razão da esperança que há em nós. Acaso estamos pensando que o melhor conhecimento daquilo que o Senhor disse terá efeito nocivo sobre professores e alunos? Fez-se silêncio na assembleia e a convicção apoderou-se de cada coração. Homens que se haviam julgado sábios e fortes viram que eram fracos e faltos do conhecimento daquele livro que interessa para a salvação eterna do ser humano. O mensageiro de Deus tomou então das mãos de vários professores os livros que estavam usando como didáticos, alguns dos quais escritos por autores infiéis e continham sentimentos do mesmo gênero, e os colocou à parte, dizendo: nunca houve tempo em que o estudo desses livros trouxesse benefício ou para o presente ou vida futura e eterna. Por que encher as estantes de livros que afastam a mente de Cristo? Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? Cristo lhes pede: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É necessário se alimentar do pão da vida, que desceu do céu. É preciso ser diligente estudante das Santas Escrituras e beber da fonte viva. Absorver de Cristo em fervente oração. Dia a dia comer da carne e beber do sangue do Filho de Deus. Os autores humanos jamais poderão suprir a grande necessidade para este tempo, mas contemplando a Cristo, autor e consumador de nossa fé, seremos transformados à sua semelhança. Colocando a Bíblia nas mãos deles, continuou: vocês possuem pouco conhecimento deste livro. Não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus, nem entendem a profunda importância da mensagem a ser levada ao mundo que está morrendo. O passado mostra que tanto professores como alunos conhecem bem pouco das assombrosas verdades que são assuntos vivos para o tempo atual. Fosse a terceira mensagem angélica proclamada em todos os aspectos a muitos que ocupam posição de educadores, e não seria compreendida por eles. Se vocês possuíssem o conhecimento que provém de Deus, todo o ser proclamaria a verdade do Deus vivo ao mundo agonizante em ofensas e pecados. Mas livros e revistas que pouco encerram da verdade presente são exaltados, e os homens estão se considerando demasiado sábios para seguir uma assim diz o Senhor. O único verdadeiro Deus deve ser exaltado por todo professor em nossas escolas, mas muitas sentinelas se acham adormecidas. São como o cego que conduz outro cego. Todavia, o dia do Senhor continua se aproximando. Vem a passos furtivos como o ladrão, e encontrará desapercebidos todos os que não estão vigilantes. Quem entre nossos professores está alerta e como mordomo fiel da graça de Deus, dando à trombeta um sonido certo? Quem está proclamando a mensagem do terceiro anjo, chamando o mundo a preparar-se para o grande dia de Deus? A mensagem que apresentamos tem o selo do Deus vivo. Apontando para a Bíblia, ele disse: "As escrituras do Antigo e do Novo Testamentos devem ser unidas na obra de preparar um povo para subsistir no dia do Senhor. Devem ser aproveitadas diligentemente as oportunidades atuais. Utilizem a palavra do Deus vivo como o livro de estudos. Caso isso houvesse sido sempre feito, alunos que estão hoje perdidos para a causa de Deus seriam agora missionários. Jeová é o único Deus verdadeiro e deve ser reverenciado e adorado. Os que respeitam as palavras de autores incrédulos e levam os alunos a considerar esses livros como essenciais em sua educação diminuem sua fé em Deus. O tom, o espírito e a influência desses livros são nocivos aos que deles dependem quanto ao conhecimento. Tem-se exercido sobre os alunos influências que os levaram a desviar os olhos de Cristo, a luz do mundo, e os anjos maus se regozijam de que os que professam conhecer a Deus o neguem como ele tem sido negado em nossas escolas. O sol da justiça tem brilhado sobre a igreja para dissipar as trevas e chamar a atenção do povo de Deus para o preparo essencial aos que devem brilhar como luzes no mundo. Os que recebem essa luz irão compreendê-la. Os que não a recebem andarão em trevas, não sabendo em que tropeçam. A pessoa nunca se acha em segurança, a menos que esteja sob a guia divina. Então será conduzida a toda a verdade. A palavra de Cristo cairá com poder vivo sobre os corações obedientes, e mediante a aplicação da verdade divina, reproduzir-se-á a perfeita imagem de Deus e se dirá no céu: "Estais perfeitos nele." Colossenses capítulo 2, verso 10. Em caso algum, deve ser permitido que os alunos tenham tantos estudos que sejam impedidos de assistir aos cultos. Ninguém, a não ser aquele que criou o homem, pode efetuar uma mudança no coração humano. Somente Deus pode dar o crescimento. Cada professor deve compreender que precisa ser movido por agentes divinos. Julgamentos e ideias humanas, mesmo do mais experimentado, são passíveis de imperfeições e de faltas, e o frágil instrumento, sujeito aos próprios traços hereditários de caráter, precisa submeter-se à santificação do Espírito Santo diariamente, ou o eu assumirá as rédeas e procurará dirigir. No manso e humilde espírito de discípulo, todos os métodos, planos e ideias humanos devem ser levados a Deus para sua correção e aprovação. De outro modo, a incansável energia de Paulo ou a habilidosa lógica de Apolo serão impotentes para efetuar a conversão de homens.